Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ao ver todas as iniciativas legislativas que temos aqui hoje, há um tom que frequentemente se nota, que é um tom de ressentimento, de demonização, e achamos francamente que é um tom contraproducente. E mais, que tolda politicamente as decisões, porque nos faz olhar de uma forma muito quase que radicalizada. O sentimento é em parte aplicado aos ditos interesses das companhias de seguro, contra os interesses dos sinistrados, em relação a intervenções que até criam destruções. Por exemplo, nós chegamos a ver nas propostas, propostas de intervenção legais, onde chega a ocorrer inversão do ónus da prova. Isso não nos parece realmente boas, nem sequer técnicas legislativas, nem sequer uma boa prática de debate. Em relação em concreto aos acidentes de trabalho, curiosamente até há algo bastante único e que cumprem reconhecidamente uma função social, curiosamente por entidades privadas. Uma função que tem corrido em geral bem, eu não sei qual é que é, e eu pondo-me também em relação a estas posições de motivos, qual é que é o conhecimento sobre a situação concreta dos acidentes de trabalho, mas são, por exemplo, os ramos que têm tão elevada sinistralidade que têm caso único, são casos únicos de ramos intervencionados pela própria entidade de supervisão. Ou seja, isto significa o quê? Que os sinistros que pagam face àquilo que recebem dos clientes é altamente desequilibrado. Não estou a dizer que isso é bom ou que é mau. Bem, para já é bom que as entidades reguladoras estejam atentas e que até em prol da importância social. Mas sobretudo para desmistificar um bocadinho destes temas das realidades dos lucros usurpadores em prol dos trabalhadores. Dito isto, a prevenção é o essencial. Prevenção, que isto deve ser feito por várias formas. Deve ser promovida na lei, deve ser promovida pela ACT também, que já lá vou falar sobre esse tema. Curiosamente também é um dos maiores interesses, obviamente, das seguradoras, porque mais prevenção, menos acidentes. E, portanto, isto tudo para explicar o quê? Não é um mandato de defesa, mas é para explicar justamente que quando há uma radicalização ou quando há muito de uns contra outros, não me parece, sinceramente, que possamos levar a uma discussão mais frutífera. Também acho que há importantes temas para melhorar a vida dos sinistrados. Estamos a falar de celeridade de certificados, de acordos porventura que poderiam ser feitos fora dos tribunais, que são obrigatoriamente feitos em 7 tribunais, mas que poderiam inclusivamente aliviar a carga e que reforma, tantas reformas que nós precisamos fazer na justiça. Este seria também um tema em que poderíamos abordar, mas nós também não discordamos, obviamente, tudo o que está escrito nas propostas. Vale a pena, por exemplo, abordar, aliás, o Sr. Deputado do PCP já falou aqui hoje sobre as prestações suplementares para apoio à terceira pessoa. Eu acho que esse é um tema muito interessante e acho que até merece ser visto, na modesta opinião, de uma forma global, porque eu acho que é um tema muito desconsiderado na própria arquitetura das prestações sociais. Nós temos visto isto nas discussões na Assembleia, por exemplo, a propósito dos cuidadores, que é um tema que não está aqui hoje, mas associando ao tema do cuidado de terceiros e como lidarmos com isto, é um tema que me parece que está relativamente desconexo e que merecia ser discutido. Em relação a esta proposta em concreto, eu acho que valeria a pena, vale a pena, vamos ver como vai ser a votação, mas trabalhar em especialidade, até porque o Tribunal Constitucional já teve algumas opiniões, nomeadamente em relação à indexação a estes valores, e portanto poderia ser um tema interessante a fazer. Permita-me um pequeno à parte com algum humor, a dizer que também algures fala a propósito dos médicos, que era interessante poder alterar as regras de escolha do médico assistente. Não resisto em dizer que nós concordamos não só com isto, mas que isso fosse aplicado à generalidade do SNS. Pronto, em relação à proposta do PAN, também algumas notas. Pretendo, por exemplo, limitar a prestação de trabalho por tempo superior a 2 horas, quando estejam temperaturas superiores a 35 graus. Quer dizer, eu acho que nós todos entendemos a bondade ou a ideia que está aqui por trás. Mas muitas vezes as propostas, estamos a falar de margens de virtudes, mas depois na prática, como é que isto na prática funciona? Como é que isto sequer seria gerível? E há muito mais preocupação numa intervenção, numa hiperregulamentação, numa hiper legislação, em vez de trabalhar à partida no que é uma efetiva cultura de trabalho colaborativa. E já agora faço aqui uma nota que eu não sei se os senhores deputados sabem, provavelmente a senhora deputada, estando dentro dos temas da agricultura e das necessidades, saberá que nem sequer há redes colaborativas entre privados e públicos e tudo mais meteorológicas para aferir dos dados de temperatura. Isso seria, por exemplo, também um tema bastante, bastante interessante para trabalharmos nesta casa. Portanto, um comentário genérico para terminar sobre as propostas de hoje. Nós não partilhamos, em geral, quer dizer que nós, liberais, não partilhamos de uma visão do mundo demonizada, espartilhada, hiperregulada e que depois, na prática, com um Estado onde efetivamente falha, onde deveria estar efetivamente nas funções sociais, aí falha. Temos de descomplicar, flexibilizar, ter um direito de trabalho efetivamente digno, ter um Estado regulador, sim, ter uma ACT funcional com meios e recursos, mas também com uma ótica preventiva e consultiva. E, em suma, no nosso contributo, nós queremos e continuamos a lutar por um país mais liberal, que inclui uma visão mais positiva, colaborativa, de concertação social, flexibilidade e não espartilhada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Agora vai usar a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero saudar as iniciativas sobre uma matéria fundamental para a legislação laboral, como é a segurança e saúde no trabalho. Quero deixar claro também que esta é uma matéria que realmente merece toda a atenção do Partido Socialista, porque tenho consciência que, de ouvir várias entidades, estas alertam para a necessidade de alguns ajustamentos na atual lei. Ora, consideramos realmente que a lei de 2009 precisa de ser consolidada, de responder aos problemas suscitados por associações e sindicatos, e são necessárias respostas mais céleres, mais equitativas entre o público e o privado. Mas também, como sabem os senhores deputados, porque também é público, o Governo Socialista pretende apresentar soluções a partir do Livro Verde da Segurança e Saúde no Trabalho. As propostas, assim, hoje apresentadas, neste momento apresentam-se como pontuais casuísticas, antes de se obter dados exatos para sólidas alterações. Ora, o PS sabe que este é um caminho que tem que ser feito e já está a ser feito, mas não podemos começar pelo fim, sem dados concretos, sem um diálogo social, sem ouvir os especialistas, e não poderemos construir uma verdadeira mudança na segurança e saúde no trabalho, começando pela construção do telhado. Ora, parece-nos assim que faz todo o sentido aguardar pela conclusão deste Livro Verde da Segurança e Saúde no Trabalho, antes de se avançar com qualquer iniciativa legislativa, havendo assim um processo construtivo e com diálogo social. Note-se ainda que a Organização Internacional do Trabalho aprovou, a 10 de junho de 2022, uma resolução para a inclusão da saúde e da segurança no trabalho como direito fundamental para todos os trabalhadores, na atualização da Declaração sobre os Principais Direitos Laborais, demonstrando assim a pertinência, a atualidade e a importância da segurança e saúde no trabalho. Neste sentido, o Governo iniciou já os trabalhos de revisão do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, bem como na elaboração do Livro Verde da Segurança e Saúde no Trabalho. À semelhança do que se verificou no livro Verde do Futuro do Trabalho, que deu origem à Agenda do Trabalho Digno, que entrou em vigor a 1 de maio, com 70 medidas que vieram melhorar as condições de trabalho e a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional dos trabalhadores. Deste modo, o Governo visa desenvolver trabalhos no âmbito deste Livro Verde até o final do ano 2023, deste ano, e será elaborado posteriormente um relatório. Durante este ano, o Governo fará uma revisão da legislação em função das recomendações e da análise dos especialistas e lançar campanhas de promoção e sensibilização. Ainda, no âmbito deste Livro Verde, pretende-se lançar uma grande discussão para o futuro da segurança e saúde no local de trabalho, olhando às novas dimensões, como a preocupação com a saúde mental, o direito a desligar e as novas formas de organização de trabalho, com fenómenos como o burnout e a sinistralidade em alguns sectores de atividade, também é importante olhar. Então, de forma mais detalhada, os trabalhos estão calendarizados da seguinte forma. Em primeiro lugar, o Livro Verde do Futuro da Segurança e Saúde no Trabalho, com o início de trabalhos previsto em junho de 2023, o qual tem como objetivo promover a reflexão e a discussão, mobilizando o conhecimento científico e prático da sociedade civil para este debate numa perspectiva de futuro para a análise e revisão do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. Segue-se então o segundo passo, o da alteração do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. Por fim, visa-se igualmente lançar então uma campanha nacional de promoção da cultura da segurança e saúde no trabalho e sensibilização de empregadores, trabalhadores, da sociedade civil para a essencialidade destas matérias, de forma a contribuir para a redução da sinistralidade laboral, das doenças profissionais e dos riscos psicossociais, a qual terá em conta e será articulada com iniciativas semelhantes a nível europeu. Ora, ainda no que ao plano de intervenção em matéria de segurança e saúde do trabalho diz respeito, posso dizer ainda que este plano surge no segmento do novo quadro da Segurança Social, da Segurança e Saúde do Trabalho da Comissão Europeia para o período 2021 e 2027, que define os grandes objetivos transversais para os próximos anos, que visa melhorar a saúde e a segurança dos trabalhadores. Paralelamente, em resposta a uma iniciativa promovida pela European Trade Union Confederation, onde se encontram filiadas as nossas centrais sindicais, a UGT, como também a CGTP, e um conjunto significativo de representantes de alto nível de entidades e organismos europeus, onde se inclui a Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, assinaram uma declaração, Zero Dead Manifesto, que apela, assim, para a mobilização das instituições europeias e dos governos dos Estados-membros e dos empregadores para que a atual Estratégia Europeia da Saúde e Segurança aposte na redução ao máximo de mortes relacionadas com o trabalho. Ora, e desta forma, ao que os dados nacionais estatísticos se referem, de acordo com o último relatório sobre o emprego e formação, disponibilizado pelo Gabinete da Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em 2019, efetivamente ocorreram cerca de 196,2 mil acidentes de trabalho. Todavia, se olharmos à evolução que ocorreu na sinistralidade laboral nos últimos 5 anos, existe uma tendência de decréscimo do número de acidentes, em particular os mortais. Não obstante, os acidentes na totalidade evidenciaram uma ligeira descida entre 2017 e 2019, assim neste período referido, e verificou-se uma quebra de 5,9%, menos 12,3 mil acidentes, no número total de participações de acidentes laborais, observando-se também uma quebra no número de acidentes mortais, menos 35,4%. Ora, não nos orgulha a incidência registada dos acidentes de trabalho fatais em Portugal. Por isso, é uma grande prioridade deste Executivo Socialista de colocar a autoridade das condições de trabalho a apostar na prevenção e fiscalização e uma abordagem, a abordagem de visão zero para mortes relacionadas com o trabalho. Ora, com tudo isto, mais uma vez, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera não ser pertinente agora avançar com alterações ao regime jurídico da promoção e segurança e saúde no trabalho antes da conclusão deste Livro Verde da Segurança e Saúde no Trabalho e também da apresentação do Governo da proposta de revisão global do regime jurídico, aqui referido, que será certamente levada a Parlamento para aprovação em breve. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Freitas. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do PSD e o Sr. Deputado Nuno Carvalho vai-lhe fazer este pedido de esclarecimento. Tem a palavra então o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentá-la a si. Sra. Deputada, primeiro lugar, um enquadramento que eu acho que é fundamental. Este, o regime que nós estamos a falar, que é aqui apresentado pelo PCP, é o regime de reparação.